Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Alô, massa do Galo. Estamos aqui para uma edição extra do podcast GE Atlético. Fim da era Felipão. Depois de 278 dias, Luiz Felipe Scolari deixa o Atlético. O que pesou mais nesta saída? O desempenho do time ou a relação com a torcida? Gabriel Milito, Pedro Caixinha, Cláudio Caçapa, quem será o novo técnico do Galo? E a pausa para a data FIFA será suficiente para o Atlético se reorganizar antes das finais do Campeonato Mineiro e da estreia na Libertadores? Eu sou Marcelo Jordi, estou fazendo as honras hoje do podcast GE Atlético, estou aqui com a Laura Rezende, com a Carol Leandro, com o André Ribas, que acompanharam tudo desde a tarde de terça-feira até amanhã, o final da manhã desta quarta, com a conclusão e a oficialização da saída do técnico Felipão. Vou começar ouvindo a Carol Leandro. Carol, qual que é a sua opinião sobre essa decisão tomada pela diretoria?
Jordi, um abraço primeiramente, um abraço também para o André e para a Laura, para a massa atleticana. A primeira reação que eu tive foi de muita surpresa. Eu fiquei espantado assim com a decisão da diretoria do Galo. Eu não esperava isso no momento. Eles pareciam dar muito respaldo para o Filipão, porque nada que o Filipão fazia parecia atingir ele. Então, eu achava que ele estava seguro. Depois que foi dada a notícia realmente, o Filipão está de saída e etc., aí eu fui pensar nisso, né? Gente, mas o que que aconteceu? E eu não consigo chegar numa conclusão, porque o Filipão dá entrevistas onde ele não responde o que é perguntado, onde ele parece achar muito muito ruim todas as perguntas que recebe. Ele faz isso desde que ele chegou, sabe? O enfrentamento com a torcida, o Galo procurava a torcida para pedir apoio e não o contrário. Então, eu não sei qual foi o gatilho que levou a essa demissão. Se eu falar que eu não tô, que eu estava satisfeita com o Filipão, eu, obviamente, não é verdade. Eu não estava satisfeita com o desempenho dele, com a postura dele e etc. Mas nessa situação, o que mais me impressiona assim é como o Galo repete ações ano após ano e não deu certo em ano nenhum. Eu não sei porque que o Galo acredita que vai dar certo esse ano. Mas tomara que seja uma escrita diferente, tomara que quem chegue consiga realmente fazer esse time jogar o que a gente espera e o que a gente acha que ele deve jogar, mas para mim foi uma surpresa. Eu acho que é mais um esgotamento, Jorge. Chegou num ponto que é a soma dessas atitudes do Filipão desde bastante tempo trouxe para essa situação derradeira. E acho que o gatilho também era esse espaço, né, por causa da data FIFA. Acham que com 15 dias aí, que já não são 15, vão ser 10, até a final do Mineiro, pode dar espaço para o treinador se adaptar melhor do que se ele tivesse chegando numa semana que logo em seguida fosse ter esses jogos decisivos. Então, eu acredito que esse foi o pensamento da diretoria do Galo, mas que também falha muito na sua comunicação, né? Talvez se eles mesmos viessem a público falar a respeito disso, talvez não deixaria a gente com essa pulga atrás da orelha.
Eu vou ouvir agora os setoristas do Atlético, a Laura Rezende e o André Ribas, porque essa apuração da relação Filipão, diretoria, torcida, ela vem já de um tempo, né? Aconteceu aquele desentendimento no desembarque em Confins, após a chegada do Atlético vindo de Brasília, houve, né, aquele bate-boca com o torcedor, ali a coisa já azedou. E André, ali já veio uma situação de descontentamento do Filipão com a diretoria, que a diretoria tentou contornar, vamos dizer assim, correto?
Correto, Jordi. Já existia um incômodo pelo lado do Felipão também, com algumas situações do dia a dia, mas principalmente com essa relação com a torcida. Como você citou, o episódio mais forte que a gente teve até ali foi em Confins, em um desembarque, onde um torcedor pedia o Alisson, o garoto da base, como titular. O Felipão não gostou e retrucou com xingamento o torcedor. E isso, mais algumas coisas do dia a dia, a saída do Rodrigo Caetano, que se deu naquele meio tempo, estavam incomodando o Felipão no dia a dia, tanto que a gente trouxe naquele período até que ele estava repensando a continuidade no Atlético. Mas na sequência ele continuou, a diretoria contornou a situação, chegou a se reunir com o Felipão para conversar sobre a situação com o torcedor, até desenharam até um pedido de desculpas em coletiva, mas acabou não acontecendo. Então, a partir daquele momento, principalmente a gente for colocar o clássico contra o Cruzeiro, onde a gente já teve uma coletiva um pouco mais quente e o Felipão já demonstrava sinais de um certo incômodo nesse dia a dia do Galo.
Laura, vou até confidencializar uma situação, né? A Laura está fora de Belo Horizonte, ela está participando de uma produção do Esporte Espetacular, mas nem por isso ela deixou de cobrir o dia a dia do Atlético, né? A Laura, mesmo fora de Minas Gerais, ela estava acompanhando os desdobramentos do sorteio, né, dos grupos da Libertadores. E lá ela já estava recebendo informação, né, Laura? Conta pra gente como é que foi isso.
Jordi, Carol, André, um salve para a massa atleticana. Jordi, a gente fala que jornalista é 24 horas, né? O momento que chega informação, a gente já vai apurando. E desde o início da semana, a gente já tinha gravado podcast logo depois da derrota para o América, e a Carol estava no podcast comigo, e ela vai lembrar de que eu falei dessa má vontade do Filipão e o quanto isso estava interferindo, né, no trabalho dele. Pela visão da diretoria, de como que a cúpula do Atlético já estava um pouco insatisfeita, e aí nesses últimos dias, uma pessoa ou outra vai te falando algumas coisas, e desde ontem eu estou na apuração, tentando saber se o Filipão pediu demissão, como os colegas da Central do Galo trouxeram ontem que ele tinha pedido demissão, a gente já começou a apurar, se tinha pedido demissão, reunião, e aí a situação foi o seguinte, Jordi. Desde ontem, conversando com muitas pessoas, um silêncio absoluto por parte das pessoas do Atlético, de fontes ligadas ali próximo ao futebol do Galo, e ninguém respondia mensagem, ninguém atendia telefone. Eu já estava achando aquilo muito estranho, e a gente avançando nessa apuração da reunião que aconteceu ontem da diretoria. E aí, como você disse, eu estou fora de Belo Horizonte, então. Para essa produção, eu estou acordando muito cedo. A gente está acordando aqui por volta de 4h30 da manhã. E aí, eu fui dormir muito cedo ontem. E aí, eu dormi sem resposta, já estava irritada com aquilo, cansada. E aí, hoje, na hora que eu acordei, 4h30 da manhã, já tinha uma resposta no meu telefone. No meu telefone. E desde cedo, eu já comecei essa apuração. E aí, conversei com você ali antes de 7 da manhã, 7 e pouca da manhã, falando: Jordi, a informação é essa, vamos subir, vamos publicar. E a informação de uma saída muito certa do Filipão. E aí eu trouxe no GE os motivos que levaram o Atlético a tomar essa decisão. E passa muito pelo que o André falou, de um desgaste muito grande do Filipão internamente. E o que mais pesou? A diretoria do Atlético entendia que não havia, por parte do Filipão, um interesse em refazer essa relação. O interesse em ser mais cordial com a imprensa, um interesse em respeitar de melhor a torcida do Atlético e refazer uma relação que estava estremecida, principalmente entre torcedor e treinador. E aí, como a diretoria entendeu que essa relação não havia saída, e o jogo contra o América pesou bastante, porque a cúpula entendeu que o Atlético entregou naquele jogo é muito abaixo do que se espera do Galo na temporada, eles entenderam que essa seria a melhor janela para rompimento de um contrato. É uma data FIFA, antes de uma final, e eles não enxergam a possibilidade de perder essa final para o maior rival, apesar de não ter vencido os últimos dois jogos na Arena MRV. E aí pesou ter que vencer a final com uma parada da data FIFA, que seria um momento mais tranquilo, e antes de começar Libertadores e Brasileirão, para um treinador começar o trabalho, digamos assim,
do zero nos dois campeonatos maiores que o Atlético tem pela frente. Então foram algumas horas de muita apuração aí nos últimos dias, Jordi.
Bem, Filipão já é uma página virada. Alguns nomes estão sendo especulados no mercado, entre eles o Gabriel Milito, que estava no Argentino Juniors, o Pedro Caixinha, que é o técnico do Bragantino, Cláudio Cassapa, né, que estava no futebol da Bélgica e comandou o Botafogo em alguns jogos, ano passado no Brasileirão, né? São alguns nomes aí que circulam no mercado. Queria ouvir da Carol o que ela acha que consegue se encaixar rápido no Atlético, principalmente aí perto de uma decisão de Campeonato Mineiro, estreia de Libertadores, Brasileirão. A gente sabendo que o Brasileirão tem todas essas nuances, enfim, do Brasil, que é um país enorme. Enfim, Carol, quem que você acha que chega e se acerta?
Tá, Jordi, eu já falei um pouco do meu temor pela repetição, né, daquilo que eu vejo como erro que o Galo vem cometendo em algumas temporadas. E um dos meus medos a respeito do novo treinador seria a falta de conhecimento do Campeonato Brasileiro. A gente vê muito quando chega jogador da América do Sul, para jogar aqui, por exemplo, o Zarate, quando chegou, a gente escutou muito isso sobre ele. Ah, que tem que se adaptar, ritmo do futebol é diferente, as viagens são muito diferentes. A gente sabe que os jogadores sentem muito isso, mas os treinadores também costumam sentir isso. Não entendem exatamente como é que funciona a rivalidade entre alguns times, não entendem. O ritmo do Brasileirão mesmo é muito mais puxado do que nos outros países da América do Sul. Então, o meu temor por isso, o meu temor com o nome do Milito, por exemplo, é por isso. E eu não conheço o trabalho dele lá. Eu não assisti um jogo do Argentino Júnior no comando dele para eu falar assim, ah, o estilo de jogo dele. Não. Se o Galo confirmar ele, é óbvio que eu vou correr atrás, vou ver muita coisa, até porque é um assunto que eu gosto. Eu gosto de tática, eu gosto de analisar treinadores e etc. Mas até o momento que o Filipão cai, eu não sabia nada do Milito. Nada, nada, nada. Então, me preocupa muito o fato de eu achar que ele não tem conhecimento sobre futebol brasileiro, por exemplo. Eu também tenho receios com os nomes menos pesados, igual o Cassapo, por exemplo, igual o Caixinha, porque o Galo é um time que tem um elenco muito cascudo, muito pesado, muito grande. Então, às vezes, se o treinador não é um treinador experiente, que já está acostumado a lidar com isso, talvez o elenco pode engolir esse treinador. Então, essas são as minhas maiores preocupações, assim, na escolha do Galo em nome de treinador, até porque as últimas escolhas do Galo, quando faz trocas, eu já não gostei delas, né? Então sempre tive esse receio de como a diretoria vai substituir quando ela manda alguém embora. E para mim, o mais importante seria o Galo definir o perfil de treinador que ele deseja trabalhar. O Galo fez isso agora com as contratações, né? Quando ele fala, o Caetano falou isso disso antes de sair. O Galo tem um perfil de contratação e ele vai atrás dele. Então, o Palacios, por exemplo, não foi por causa do Filipão. Foi uma escolha do Galo, jogador jovem, que pode ser promissor e vem para uma posição que o clube entende que precisa. Então, eu acho que ele deveria fazer a mesma coisa com o treinador. O Galo precisa saber qual o estilo de treinador que ele deseja. E eu acho que o estilo de treinador que seria ideal para o Galo era um cara que trabalhasse com jovens e que tivesse intensidade no seu modelo, como padrão do seu modelo de jogo. Porque o time que o Galo tem hoje, os jogadores que o Galo tem hoje, combinam com essas duas características. E o Galo já cansou de falar que não tem dinheiro para fazer contratações. Então, se não tem dinheiro, vai precisar trabalhar tanto com o que está aí, então o treinador precisa saber se adaptar ao elenco que tem, e também com os jovens, porque foi o estopim, né, de começar o desentendimento do Filipão com a torcida, foi a respeito da cobrança pelo Alisson, mas é muito por isso, essa hierarquia que o Filipão respeita muito no futebol. O Henrique fala muito sobre isso nos podcasts. Talvez seja importante para a gente um treinador que a hierarquia que ele use é de quem está melhor, né? Ao contrário do que o Filipão disse na última coletiva, que não é porque o cara tá bem que ele tem que jogar, não. Então, eu acho que alguém que pense o contrário disso já melhoraria bastante a situação do time do Galo, o desempenho do time do Galo. E eu confesso para você que hoje eu não teria um nome favorito entre os disponíveis no mercado, e eu também não sonho alto igual alguns torcedores do Galo estão sonhando aí com Sampaoli, com Mourinho. Cara, eu acho que o Galo não tá nem disposto a isso no momento. Então, me preocupa que um nome seja um nome não muito experiente, mas a minha parte como torcedora vai seguir sendo a mesma, né? Torcer para dar certo. Não tem muito o que eu possa fazer para além disso. Independente de eu concordar ou não com a contratação do próximo treinador, eu vou torcer para que dê certo, porque o Galo precisa de acertar isso para não perder a temporada e não vir chegar em julho com o único objetivo dele sendo classificar para a próxima Libertadores. Não é esse o objetivo que o Galo deveria ter.
Ô, Jordi, só te interrompendo antes de você falar, confidenciar o um negócio aqui da Carol também. Porque hoje cedo, na hora que a gente antecipou a saída do Filipão, na nota que a gente publicou, a Carol me mandou mensagem. Ela, é sério isso? De tanto que ela ficou surpresa, que não esperava essa saída do Filipão, ela já veio me mandar mensagem para a gente conversar. Ela, não estou acreditando. Falei, pois pode acreditar, é questão de horas a oficialização.
Olha só, este é o GE Atlético.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o power fica ainda mais confortável.
André, nesse seu trabalho aí de final de manhã, surgiram vários nomes aí, né, de possíveis nomes que estão sendo cotados aí para assumir o cargo do Filipão. O que que você sentiu? O que que está mais quente? E principalmente, qual a situação desses possíveis substitutos?
Jordi, como a Laura citou aí em questão dessa apuração que tem sido nos últimos dias, tanto a situação do Felipão agora já virando a página em relação ao novo técnico, a equipe do GE procurou buscar informações para saber de nomes na lista e nosso companheiro Guilherme Frossar também conseguiu apurar. Seria uma lista de quatro nomes e todos estrangeiros. E o nome do Gabriel Milito é o melhor visto até o momento. Ele é um treinador que, como você falou, a última equipe foi Argentino Juniors, vem de negociações com equipes nos últimos tempos, mas sempre na última hora travando. Foi o caso com o Cruzeiro, recentemente com o time do Chile, até agora, até com o início do interesse do Galo nele. É o nome que está livre no mercado. Aparece como mais cotado. Outro nome citado nessa lista pelo Frossar também é o Pedro Caixinha, técnico do Bragantino, que vem num bom trabalho, sexto colocado brasileiro, conseguiu uma vaga na pré-Libertadores que acabou sendo eliminado, mas já dá para ver um perfil que a diretoria tem traçado para esse cargo, que é um treinador que procura jogar de uma forma mais ofensiva. E o Gabriel Milito se encaixa perfeitamente nisso. Até no Argentino Juniors, a base da equipe dele era jogando com três zagueiros, com dois alas, dois homens de frente jogando mais próximos. Então, é o nome, por enquanto, que vem aparecendo, como mais cotado. A diretoria, claro, tem pressa nessa decisão, porque o Atlético tem uma sequência muito dura pela frente, duas finais, uma final de Campeonato Mineiro e entre as finais uma estreia na Copa Libertadores.
Vamos falar de expectativa e realidade. Laura, Lucas Gonçalves vai ser o interino nesse período. Se não tiver uma contratação aí de forma rápida, já deve comandar o time no primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro. Aí a pergunta: o Lucas Gonçalves, ele estava dando treino na Cidade do Galo?
Ô Jordi, quem dava o treino mais efetivamente no período do Filipão era o auxiliar do Filipão, que é o Carlos Pracidelli. Ele era quem comandava mais o dia a dia, de treinos mesmo, na prática, dentro de campo, o time do Atlético. Mas o Lucas Gonçalves é uma pessoa que tem um respaldo muito grande dentro do clube, já assumiu o Atlético em outras situações. Quando o Coudet saiu, por exemplo, ele que comandou o time ali naquele período antes do Filipão chegar, ele tem esse respaldo, tem conhecimento, e muita gente dentro do Atlético, inclusive os jogadores, defendem muito a metodologia do Lucas dentro do Atlético. Então, assim, é um cara muito querido que está há alguns anos já no Atlético e tem essa identificação com o clube. Deve assumir aí hoje, ele que vai dar o treino agora à tarde, né? O Atlético treina nessa quarta-feira à tarde, ele que vai comandar as atividades. E aí, se não tiver um acerto com o novo treinador até a data da final, o Lucas é o interino para o primeiro jogo e pode ser que seja também para a estreia da Libertadores no dia 4. O Atlético tem uma semana aí, pós-data FIFA, Jordi, muito importante para a temporada do clube. Não só pela decisão do Campeonato Mineiro, mas por estrear bem na principal competição que o clube almeja nesse ano. Então, acho que vai ser uma semana bastante de expectativa bem alta para o torcedor também.
Carol, são cerca de 10 dias para o primeiro jogo da final na Arena MRV, onde o Atlético ainda não venceu o Cruzeiro, né? Dá tempo para o Lucas Gonçalves arrumar esse time para esse compromisso importante?
Não, o fator Lucas Gonçalves é o que me dá mais esperança de que o Galo consiga fazer uma boa preparação para essa final, mesmo apesar da troca, mesmo com a troca de treinador. E eu acredito nisso porque ele conhece muito bem o elenco do Galo, ele sabe como esses jogadores funcionam melhor. E para mim, Jordi, ele entende o tamanho desse clássico e dessa final. E isso é muito importante, porque parecia muito que o Filipão não tratava o clássico do jeito que a gente entende que deva ser tratado um clássico. Clássico, em Minas Gerais como um todo, clássico, ele é um campeonato à parte. E nessa situação, ele ainda decide um campeonato. Então, eu confio nessa preparação, principalmente por causa do Lucas, independente da escolha do novo treinador. E também a qualidade técnica do Galo ajuda demais, né, Jordi? A gente tem jogadores que em jogadas individuais mudam o jogo. E vinha sendo assim já com o Filipão aí. Mesmo com o Filipão aqui, o Galo vinha tendo vários jogos decididos pela individualidade e pela qualidade dos seus atletas. Então, esses dois fatores juntos me faz acreditar que o Galo vai conseguir ter uma boa preparação para a final do Campeonato Mineiro. A longo prazo, por exemplo, o Campeonato Brasileiro, aí já é uma outra questão, porque o Campeonato de Pontos Corridos envolve uma regularidade muito grande, e aí vai depender muito, porque se o Galo está mirando em treinador ofensivo, a gente vai ter uma quebra de padrão no Galo. E essa quebra de padrão pode custar um tempo. E aí, essa que é a minha preocupação real, é que se custar, não pode custar muito tempo, como foi ano passado. Ano passado, se tivesse custado para a gente duas rodadas a menos, talvez o resultado do nosso ano poderia ter sido muito diferente. Então, para a final do Mineiro, eu ainda confio nessa preparação por causa do Lucas.
André, qual é a agenda do Galo agora para os próximos dias até o jogo da decisão?
Jordi, o Atlético vem de 2 dias de folga, né? Na segunda e na terça-feira. Essa semana, quarta-feira, treina pela tarde na cidade do Galo. Na quinta tem um treino pela manhã, treina em dois períodos e um outro treino à tarde. Na sexta o treino à tarde novamente, sábado pela manhã e domingo vai ter uma folga antes de voltar aos treinamentos. Lucas Gonçalves estará no comando e a gente vai ficar atento para saber qualquer novidade a respeito, né, sobre negociações, conversas para ver quem vai ser o novo técnico do Atlético para a temporada.
Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Encerramos aqui essa edição extra do podcast GE Atlético. A gente volta assim que tiver uma atualização importante sobre o novo comandante do Galo. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.
Apita pela última vez! Deu Galo! Deu!